Senhores deputados, bons dias. Vamos dar então início à nossa reunião. Começar, como é costume, pela distribuição das iniciativas legislativas. Temos uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, cujo objeto é a garantia do exercício dos direitos dos utilizadores, consagrados no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Então, fica distribuído ao Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto. Muito obrigado, Sr. Deputado Pinto Ameixa. Temos agora a distribuição de iniciativas europeias. Temos uma primeira que cria a Agência para a União Europeia para a Cooperação e Formação Policial. E a segunda, que tem a ver com a primeira, que é relativa à instituição de um programa europeu de formação profissional. Questões policiais. É? Por quê? Está do Vosa. Quem é que acha? Não, quem é que... Está do... Deputado André Neto, fica então distribuída estas duas, muito obrigado. E agora, está aqui, o que é isto? O que é que isto é assim? Segundo relatório anual sobre a aplicação da Estratégia de Segurança Interna da União Europeia. Segurança interna na União da União Europeia. Não, mas é que eu tenho aqui uma para ele, uma outra. Então é para a troca.
Eu não tenho motivos para ser desejado.
Está aqui uma livre verde contra seguros, sobre os seguros contra catástrofes naturais ou de origem humana. E aqui seria o deputado João Lobo, uma vez que ele já elaborou um relatório sobre matérias similares. Acho que sim. Sim. Muito bem, fica então distribuída. Temos uma outra que é a avaliação de impacto e o resumo da avaliação do impacto sobre a simplificação da aceitação de certos documentos públicos da União Europeia. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, quem é que acha que possa... avaliação do impacto da aceitação e simplificação de certos documentos públicos da União Europeia. Isto é uma coisa simples. Muito bem, muito obrigado. Fica distribuído. E temos uma sobre o desenvolvimento do sistema de informação sobre vistos. E quando nós falamos em vistos, lembramos todos da Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Está visto.
Está visto. Sr. Deputado Teresa Anjinho, muito obrigado. Estão todas distribuídas, não estão? Agora temos a distribuição de petições e temos uma petição que solicita a alteração da Lei 6478 relativa a organizações fascistas. É rigorosamente igual a uma que já foi deputada, que já foi distribuída à sua deputada Paula Cardoso. E, portanto, o que nós propunhamos era que fizéssemos um ofício à Sra. Presidente para que a Sra. Presidente determinasse que fosse acoplada à anterior. E, portanto, Sra. Deputada Paula Cardoso, está bem? Então será isso que será feito. Temos agora, então, a designação de relator para o relatório anual da atividade do Provedor de Justiça. Costuma ser o Sr. Deputado João Oliveira. O Sr. Deputado João Oliveira ficará, então, com este encargo. Muito obrigado. E entramos agora na parte dos relatórios. E temos um primeiro sobre uma iniciativa do Bloco de Esquerda que legaliza o cultivo de cannabis em determinadas circunstâncias. Por efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Elsa Peixe, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. É, de facto, um projeto de lei que prevê a legalização do cultivo de cannabis para consumo pessoal e também a criação do enquadramento legal para clubes sociais de cannabis. É um projeto que está agendado para subir hoje a plenário. Os argumentos que o Bloco de Esquerda invoca para apresentar este projeto têm a ver com a informação produzida no âmbito do Relatório Mundial das Drogas 2011 das Nações Unidas, onde se reconhece que houve um fracasso das estratégias proibicionistas, não tanto porque tenha fracassado o combate ao tráfico, que até tem aumentado, mas sobretudo porque, apesar disso, não tem diminuído o consumo. Também invocam a Comissão Global sobre a Política de Drogas, onde está uma das pessoas muito conhecidas, o Fernando Henrique Cardoso, que nos dá conta de que Portugal, a este nível, foi um país de sucesso com a descriminalização do consumo de drogas, foi um exemplo de referência, e a prova disso é que esta própria Comissão e a Comissão de Saúde têm recebido deputados de muitos países, não só da União Europeia, mas de todo o mundo, para terem conhecimento da forma como esta política tem decorrido nos últimos tempos, e portanto Portugal foi aqui um país inovador, um país ousado, e faz todo sentido que na senda dessa ousadia também agora acompanhemos as experiências mais inovadoras que relativamente a esta matéria se estão a fazer no quadro da União Europeia e também em alguns estados dos Estados Unidos. A cannabis é uma das substâncias mais consumidas no mundo. O relatório não o diz, mas eu acrescento que em Portugal o consumo de cannabis por parte dos jovens aumentou 15% no último ano e, segundo os autores, os riscos deste consumo não são, podem ser iguais ou, em algumas circunstâncias, até menores que os riscos associados ao consumo do álcool e do tabaco. E, portanto, nesta linha, o projeto-lei propõe uma abordagem ao fenómeno na lógica da promoção de uma saúde pública e, sobretudo, colocando a tónica em estratégias de prevenção. E, deste modo, julgam os autores que o projeto poderá contribuir para combater o tráfico ilícito. Na lógica deles, também diz que o projeto não é perseguido pelas convenções internacionais, portanto não utilizam a palavra de respeito às convenções internacionais, mas sobretudo este preciosismo de não é perseguido, e que há experiências semelhantes na Espanha, na Bélgica e na Suíça, distinguindo-se esta experiência que propõem dos coffee shops da Holanda, dado que na Holanda o produto é comercializado e no quadro desta proposta os produtos nunca haveria lugar à comercialização dos produtos. Um aspecto inovador são de facto a criação dos clubes sociais de cannabis, que para os autores deverão ser associações sem fins lucrativos, onde a cannabis não será nunca comercializada, também são espaços de debate, de investigação e de estudo, serão interditos a menores de 18 anos e têm que estar distanciados de 300 metros de qualquer estabelecimento de ensino, sendo que nesses espaços deve ser proibida a venda de álcool ou a utilização de qualquer jogo, e para que estas regras possam ser cumpridas deverá ser fiscalizado pelas autarquias. Por outro lado, relativamente à produção, também falam em quantidades, na linha, aliás, da legislação em vigor, que não devem exceder a dose média individual calculada, a produção não deve exceder a dose média individual calculada para 30 dias, e o cultivo para consumo pessoal não deve exceder as 10 unidades. Portanto, na linha da portaria de 96 e da lei da discriminação, da lei da descriminalização, e que caberá ao Infarmed o controle da qualidade destes produtos. Ao nível do direito comparado, invocam sobretudo a experiência espanhola, onde este regime jurídico ainda não está legalizado, mas está legitimado por decisões judiciais. E, portanto, neste quadro, a autora do parecer não apresentou em sede de relatório a sua própria opinião, dado que o meu grupo parlamentar o fará hoje à tarde em plenário, e penso, Sr. Presidente, que o relatório estará, por isso, em condições de ser votado para subir a plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Não sei se há intervenções. Sra. Deputada Uvulosa, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, eu não queria deixar de felicitar a Sra. Deputada Relatora, Elsa Paes. Realmente o relatório é um relatório sucinto, objetivo. Naturalmente que toda a discussão da questão do ponto de vista político e mais profundo terá que ser feita em plenário pelos grupos parlamentares. Aliás, conforme disse, não formula a opinião da relatora, portanto ele para nós, e lendo as conclusões, estamos perfeitamente de acordo com as conclusões, portanto o relatório merece a nossa aceitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo outras intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação de dois relatórios pelo Sr. Deputado André Neto, relativa a duas iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado André Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ambos os projetos de lei reúnem os requisitos formais previstos no artigo 124 do Regimento. A discussão está agendada, a discussão na generalidade está agendada para o dia 17 de maio, juntamente também com o projeto de lei 278/12 do Partido Socialista. Quanto, e concretamente apresentando o projeto de lei 392/12, visa eliminar os impedimentos legais da adoção e do apadrinhamento civil por pessoas casadas ou em união de facto com pessoas do mesmo sexo. Na exposição de motivos deste projeto de lei, sou a referir, por exemplo, que os proponentes entendem, e passo a citar, que é hora de acabar com estas discriminações e que cada criança tem o direito de ser adotada por quem lhe der melhores condições, e a orientação sexual não é um critério que possa intrometer-se nos trabalhos técnicos da Segurança Social que procedem à avaliação de candidatos e candidatas. E neste sentido, o projeto de lei 126, o Bloco de Esquerda propõe algumas alterações, designadamente a alteração do artigo 3º da lei 9/2010 de 31 de maio, passando a reconhecer-se que as alterações introduzidas pela referida lei implicam a admissibilidade legal da adoção em qualquer das modalidades por pessoas casadas com cônjuges do mesmo sexo. Propõe também neste projeto de lei a alteração do artigo 5º da lei 9/2011 de 31 de maio, passando então a norma a estabelecer simplesmente que todas as disposições aplicáveis ao casamento e seus efeitos devem ser interpretadas à luz da presente lei, independentemente do género dos cônjuges. Propõe ainda uma alteração ao artigo 7º da lei 7/2001 de 11 de maio, eliminando o inciso sexo diferente, por forma a reconhecer-se o direito à adoção aos casais do mesmo sexo que vivam em união de facto. Esta iniciativa é também aplicável ao apadrinhamento civil. Por último, prevê-se que a iniciativa entre em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Relativamente ao projeto de lei também apresentado pelo Bloco de Esquerda, ao 393/12, Este projeto de lei pretende, desde logo, adaptar o Código de Registro Civil às alterações propostas pelo Bloco de Esquerda no projeto de lei 392, que visa permitir a adoção e o apadrinhamento civil por casais do mesmo sexo. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda propõe o aditamento de um novo número 3 ao artigo 1º do Código de Registro Civil, passando com o seguinte teor: quando na procriação medicamente assistida, na adoção ou apadrinhamento civil, os progenitores adotantes ou padrinhos forem casados ou estejam em união de facto com a pessoa do mesmo sexo, os assentos, averbamentos ou novos assentos de nascimento no registro civil são efetuados de forma idêntica à prevista nas leis em vigor por casais de sexo diferente, com as devidas adaptações. Relativamente aos antecedentes legislativos, na anterior legislatura, esta questão da adoção por casais do mesmo sexo foi colocada a quando da discussão na generalidade de diversas iniciativas legislativas que visavam permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, atendendo a que a proposta do Governo que deu origem à Lei 9/2010, excluía essa possibilidade, ao contrário dos projetos de lei apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Ecologista Os Verdes, que reconheciam essa possibilidade. Na primeira sessão legislativa da presente legislatura, o Bloco de Esquerda já apresentou o projeto de lei 126/12, que previa a eliminação da impossibilidade legal da adoção por casais do mesmo sexo, bem como apresentou também nessa sessão legislativa o projeto de lei 127/12, que alterava o Código de Registro Civil, tendo em conta a procriação medicamente assistida, a adoção ou apadrinhamento civil por casais do mesmo sexo. Também o Partido Ecologista Os Verdes apresentou nessa altura o projeto de lei 178/12, que previa o alargamento às famílias com capacidade de adoção. No entanto, todas estas iniciativas foram discutidas e foram rejeitadas na generalidade em 24 de fevereiro de 2012. De referir também que o Partido Socialista apresentou o projeto de lei 278/12 e que também será discutida esta iniciativa no dia 17 de maio em plenário. Quanto à opinião do relator, exime-se a relatora neste momento manifestar a sua opinião política. Não obstante, importa aqui deixar uma nota, importa de referir-se, portanto, que não compreende a relatora a referência que o projeto de lei 393 faz à procriação medicamente assistida, tendo em conta que o Bloco de Esquerda não renovou o seu projeto de lei 122, que visava permitir a procriação medicamente assistida por casais do mesmo sexo. Recorde-se que na primeira sessão legislativa desta legislatura, o projeto de lei 127, agora retomado pelo projeto de lei 393, era consequência lógica de duas iniciativas, que era precisamente o projeto de lei 122 da procriação medicamente assistida e o projeto de lei 126 relativo à adoção e ao apadrinhamento civil por casais do mesmo sexo. E assim sendo, concluindo, o Bloco de Esquerda apresenta à Assembleia da República os projetos de lei 392 2012, quanto à eliminação da impossibilidade legal da adoção por casais do mesmo sexo, o projeto de lei 393, que altera o Código de Registro Civil, tendo em conta a procriação medicamente assistida, a adoção ou apadrinhamento civil por casais do mesmo sexo. O projeto de lei 392 propõe as alterações que já referi, o 393 também, no que toca à alteração ao artigo 1º do Código de Registro Civil, e assim sendo, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que estes projetos de lei, ambos do Bloco de Esquerda, reúnem todos os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andréa Neto. Não sei se há intervenções. Sra. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. É só para cumprimentar quer a Sra. Deputada Elsa Paes, quer a Sra. Deputada Andréa Neto pela apresentação destes pareceres, bastante rigorosos. E nesse sentido acho que devem ser assaudados. Em relação a alguma apreciação do parecer da Sra. Deputada Andréa Neto, penso que conhece o debate em torno da procriação medicamente assistida. Trataremos a breve prazo, digamos, de satisfazer essa sua curiosidade. Em todo o caso, cumprimentá-la pelo rigor deste texto.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Sra. Deputada, podemos passar à votação? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação de um relatório sobre o espaçamento e o tamanho mínimo das matérias, das letras, nos contratos. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, apesar do caráter aparentemente trágico ou cómico do título da petição, a verdade é que esta petição versa sobre matéria de grande interesse. A petição que foi apresentada à Assembleia da República visa a aprovação de uma norma que obrigue à elaboração das cláusulas contratuais com um tamanho mínimo, com um espaçamento mínimo entre linhas, com um objetivo, obviamente, que é o de permitir a cabal compreensão das cláusulas contratuais. E, portanto, esta petição visa resolver o problema das comumente designadas letrinhas pequeninas nos contratos, que são uma forma de apresentação gráfica, particularmente com impacto nos contratos de celebração massiva, nomeadamente nos contratos que utilizam cláusulas contratuais gerais, não só nos contratos individuais, obviamente que aí também o problema se coloca, mas particularmente nos contratos que sendo de celebração massiva, mais frequentemente são objeto desta opção de apresentação gráfica, obviamente com objetivos que são o de não permitir à contraparte a integral e cabal compreensão do compromisso e do vínculo contratual que é assumido. Para aquilo que os peticionários propõem é, como já disse, a adoção de uma norma que obrigue a que os contratos sejam redigidos com o tamanho mínimo de letra 11 e espaçamento entre linhas de 1,15. Ora, esta pretensão dos peticionários suscita duas questões fundamentalmente. Uma primeira que tem que ver com o critério de referência relativamente ao tamanho da letra e ao espaçamento que propõe. E sem gastar mais tempo nem mais argumentos com isto, diz-se até no parecer que este parecer foi elaborado com um tipo de letra calibri, tamanho 12, que sendo elaborado no tipo de letra Anxana New ou impresso no modo de duas páginas por folha, veria reduzido sensivelmente para metade o tamanho da letra que está aqui à nossa frente. O que significa o quê? O que significa que esta referência que é utilizada pelos peticionários carece, de facto, de ser de alguma forma melhorada, porque a referência a um tamanho 12 ou ao espaçamento de linhas 1,15 não significa garantir que, aliás, isso é muito variável de tipo de letra para tipo de letra, mas não significa garantir que aquele objetivo possa ser atingido. E, portanto, a primeira sugestão que se deixa neste parecer é que seja encontrado melhor critério do que aquilo que os peticionários são apontados, que os peticionários sugerem na redação desta norma. Há ainda outro problema que tem que ver, que é um problema mais significativo e que tem que ver com a articulação desta proposta, desta sugestão dos peticionários, com aquilo que é já a previsão legal relativa a esta matéria, nomeadamente no decreto de 446/85, que instituiu o regime relativo às cláusulas contratuais gerais, e da necessidade de, articulando esta norma que imponha critérios relativamente à apresentação gráfica dos contratos, articulando essa norma com o regime geral das cláusulas contratuais gerais, responda a algumas questões jurídicas que não são consideradas na petição, nomeadamente a questão de saber qual o regime de invalidade a adotar, se um regime de nulidade ou de anulabilidade das cláusulas que violem esta norma de apresentação, qual o efeito do âmbito jurídico produzido, portanto, qual o efeito da invalidade, se a invalidade se reportará apenas, se incidirá apenas sobre a cláusula violadora daquela norma ou se incidirá sobre todo o contrato, as condições para a eventual subsistência do contrato, caso se opte por um regime que preveja apenas a invalidade da cláusula, o efeito da invalidade no tempo, uma vez que os efeitos pode haver circunstâncias em que haja interesse até para proteger a parte prejudicada pela violação da norma, haja interesse em preservar os efeitos já produzidos pelo contrato até à invalidade ou poder-se-á concluir no sentido contrário, e por fim a necessidade de apreciar também a questão relativa à legitimidade para a arguição da invalidade, uma vez que consoante se opte pelo regime de nulidade ou da anulabilidade, a legitimidade para a arguição da invalidade do contrato é diferente e, portanto, adotando um ou outro, poder-se-á ter que optar por alguma alteração relativamente à legitimidade para a arguição da invalidade. E, portanto, estas são apenas algumas questões que se deixam identificadas a título de sugestão, reconhecendo-se no parecer que é justificada e merecedora de acolhimento a pretensão que é apresentada pelos peticionários, que é adequada à sugestão de aditamento ao regime geral das cláusulas contratuais gerais previstas no Decreto-Lei 446/85, que na formulação da norma deve ser encontrado então um critério mais adequado para garantir aquele objetivo de apresentação gráfica das cláusulas contratuais gerais ou das cláusulas contratuais em condições de cabal compreensão pelas partes, que seja considerado um regime sancionatório adequado relativamente à violação da norma proposta e que seja dado conhecimento nesta última linha do parecer, Sr. Presidente. Eu sugeri uma alteração que, aliás, foi de resto sugerida pelos serviços e que com a qual estou inteiramente de acordo, que é a última linha do parecer ser alterada no sentido de dizer que o presente parecer deve ser enviado à Comissão de Economia e Obras Públicas, com sugestão que seja dado conhecimento da petição e deste parecer aos grupos parlamentares para eventual apresentação de iniciativa legislativa, uma vez que o parecer que estamos agora a produzir foi suscitado pela Comissão de Economia e Obras Públicas. Uma última referência que tem que ver com com a referência que na petição é feita a exemplos de outros países que recentemente aprovaram normas semelhantes àquela que é proposta. Há na petição a indicação do Brasil, até com a referência a uma lei 14.000, uma lei 14.000, não, 11.785/08. Eu confesso que procurei o texto desta lei, mas encontrei uma referência dizendo que o texto desta lei foi, entretanto, alterado. Eu não sei se tem que ver, eventualmente, com a consideração desta dificuldade relativamente à definição do tipo de letra e destas questões. Entretanto, não consegui encontrar informação mais aprofundada sobre isto e, portanto, também não acabei por não refletir essa referência no parecer, mas julgo que também seria útil para a Assembleia da República e para os grupos parlamentares ficarem com essa nota e, eventualmente, fazer este trabalho de investigação que julgo que merece, que vale a pena fazer para a aprovação de uma norma que tenha em conta até as dificuldades que noutros países foram eventualmente constatadas com a aprovação deste tipo de regras.
Muito obrigado, deputado João Oliveira. Eu acho que esta petição devia ter o título de aquilo que não se lê porque não se vê, não é? Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer que realmente esta é uma petição curiosa, mas o relatório e o parecer do deputado João Oliveira não é curioso, está correto, tem o nosso apoio e acho que, enfim, só lamentamos um pouco não propor um tipo de letra concreto, que seria uma base de trabalho, mas isso não deve ser fácil, saber qual é o tipo de letra concreto que será perceptível por todos e que produza os efeitos que se pretende. Bom, mas há aqui uma nota que eu queria dar, que é a seguinte, que é uma questão formal, e a questão formal é esta: a Comissão de Economia é a comissão competente para elaborar o parecer e para discutir esta petição. mas a Comissão de Economia entendeu pedir um parecer à primeira Comissão. Isto, desde logo, é uma coisa que me parece um pouco estranho, porque ficamos sem saber se, ao pedir à primeira Comissão um parecer sobre uma matéria que é efetivamente da sua competência, sobre a questão dos contratos e da legislação aplicável aos contratos, ficamos sem saber se este parecer vai fazer com que já não tenha que haver parecer na Comissão de Economia. Não sabemos. Sinceramente, parecia-me, isto é só dar uma mera opinião, que seria mais natural o parecer, já que a competente é a Comissão de Economia, que nós dessemos uma informação sobre a nossa visão que a primeira Comissão tem sobre esta questão das cláusulas contratuais. Mas, em vez, foi só uma mera nota à margem, que vale o que vale, porque não sabemos se vão haver dois pareceres, se a Comissão de Economia, ao pedir um parecer à primeira Comissão, já não faz parecer. Enfim, acho que tudo isto, se calhar, poderia ser melhor esclarecido. Em relação ao relatório do deputado João Oliveira, não há dúvida, e nós estamos de acordo com ele, mas aqui a meio, mesmo sem dar opinião, a certa altura dá a sua opinião, quando diz que da aprovação de uma norma que contenha regras quanto à apresentação gráfica de cláusulas contratuais que permitam a sua completa compreensão, é inteiramente justificada e merecedora de acolhimento, tal como é correta a sugestão da sua inserção no decreto 446/2015. Isto é uma opinião, porque a Direção-Geral da Política de Justiça levantou dúvidas sobre esta questão. Mas o deputado João Oliveira, e bem, diz que a Direção-Geral da Política de Justiça levantou dúvidas sobre esta questão. Portanto, sendo assim, nós, embora esta parte não seja para votar, nós estamos completamente de acordo e estamos também de acordo em relação às conclusões, nomeadamente essa questão que levantou agora dos grupos parlamentares. Porque isto tem na opinião pública realmente algum efeito importante. É porque as pessoas realmente não gostam nada depois de ser confrontadas com cláusulas que não leram, sobretudo aquelas que se fazem em contratos de seguros, em que efetivamente há lá cláusulas escondidas que só depois de o mal feito é que se vem a verificar que há cláusulas que protegem a seguradora e não o tomador do seguro. Portanto, era só mais uma vez para dizer que estamos completamente de acordo com o relatório do deputado João Oliveira.
Sr. Deputado Velosa, relativamente à questão formal, dizer só o seguinte, que a Comissão da Economia nos pediu o parecer, o Sr. Deputado João Oliveira elaborou o parecer, levantou 5 questões de natureza jurídica pertinentes, serão remetidas para a Comissão da Economia e, obviamente, que a Comissão da Economia elaborará o seu parecer e este ficará, usando novamente o termo, acoplado ao parecer da Comissão de Economia. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, para poder dar alguma satisfação às questões suscitadas pelo deputado Hugo Velosa, queria dizer o seguinte, e começando por este aspecto que o Sr. Presidente agora refere. Na preparação deste parecer, eu confrontei-me com inúmeros elementos que teriam muito interesse para a apreciação desta matéria, mas que acabei por não carregar para o parecer, precisamente por entender que o interesse na sua apreciação deve caber à Comissão de Economia, nomeadamente estudos e reflexões feitas pela Associação Portuguesa de Direito do Consumo, pela Direção-Geral do Consumidor, por um conjunto de entidades que, debruçando-se sobre esta questão das cláusulas contratuais das cláusulas contratuais gerais e da utilização do tipo de letra mais reduzido para procurar ocultar de alguma forma cláusulas contratuais que possam ser prejudiciais para uma das partes. Obviamente que esta seria certamente uma reflexão como de interesse, mas que julgue eu faria mais sentido ser a Comissão de Economia a fazê-lo, até porque há uma reflexão, em alguns casos até setorial, em função dos setores de atividade em relação aos quais se verifica maior utilização deste tipo de opções de apresentação gráfica dos contratos. Eu procurei ainda assim limitar o parecer àquilo que são questões meramente jurídicas, da percepção jurídica, relativamente às quais eventualmente a Comissão de Economia não tenha em condições, não seja da sua a competência pronunciar-se e, portanto, procurei de alguma forma limitar o parecer a essas questões. Relativamente a esta questão que o Sr. Deputado Hugo Velosa suscita quanto à formulação de uma concordância e de adequação em relação a esta proposta. Ó, Sr. Deputado Hugo Velosa, propositadamente eu não incluí neste parecer um capítulo de opinião do relator, porque entendi que nesta matéria, eventualmente a opinião que o relator que transmite pode ser assumida pela Comissão. Aliás, esta questão, esta questão de esta este juízo de adequação e de justeza da pretensão está ele próprio na informação que nos foi dirigida pela Direção-Geral de Política de Justiça. A Direção-Geral de Política de Justiça começa, no primeiro parágrafo da informação que nos enviou, começa por dizer: importa começar por referir que entendemos o problema abordado na petição e concordamos que, de facto, o recurso à letra de tamanho pequeno e difícil de leitura é muitas vezes um obstáculo ao próprio conhecimento das cláusulas pela parte a quem essas cláusulas são propostas e, em especial, ao consumidor. E, portanto, esta concordância, eu procurei expressar esta concordância, que julgo que acaba por ser unânime relativamente a esta circunstância, sendo que faça referência no próprio parecer, como o Sr. Deputado Golosa bem disse, às dúvidas e às questões que são colocadas pela DGPJ, que eu procurei sintetizar no texto do parecer, porque julgo que elas são, de facto, muito úteis e muito pertinentes e influenciam até aquilo que é depois o texto das conclusões que proponho que a Comissão assuma, daí que, não pretendendo fazer minha a opinião que aqui está expressa, portanto, procurando, de alguma forma, conformá-la com aquilo que pode ser consensualmente assumido, aproveitei aquilo que são as próprias considerações da DGPJ sobre esta matéria.
Muito obrigado, deputado João Oliveira. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação de um relatório final de petição. 124/12 solicita a aprovação de legislação que criminaliza a violação da liberdade de religião. Por efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma petição subscrita por um único peticionário, Salvador Manuel Joia Costa, que também já no passado, na 11ª legislatura, apresentou uma petição à Assembleia relativa à matéria conexa, pelo menos parcialmente, com esta matéria. Na altura tratava-se do impacto sonoro dos sinos das igrejas no direito ao repouso e, portanto, uma matéria parcialmente conexa. Efetivamente, o objeto desta petição vai no sentido de ser criada, de ser recomendada a criação de legislação penal ou norma com a mesma eficácia, cito, que expressamente sanciona a violação da liberdade de religião em Portugal com conteúdo e caráter abrangente e erga omnes, tal como se verifica com a tutela dos sentimentos religiosos. Fundamentalmente, o peticionário identifica o enquadramento jurídico-penal associado ao fenómeno religioso, nomeadamente as normas do Código Penal em matéria dos dois ilícitos expressamente previstos sobre a matéria, nomeadamente o crime de ultraje por motivo de crença religiosa e o crime de impedimento, perturbação ou ultraje a ato de culto, e cotejando esta leitura do Código Penal com a leitura da Lei da Liberdade Religiosa, nomeadamente do seu artigo 9º, conclui constatando que a proteção da dimensão negativa da liberdade religiosa não tem tradução através da aprovação, da existência de legislação penal sobre essa matéria. Nomeadamente, enfim, faz a identificação dos casos expressamente identificados no artigo 9º da Lei da Liberdade Religiosa que poderiam motivar essa intervenção, nomeadamente a obrigação a professar uma crença, a praticar ou assistir atos de culto, a receber assistência religiosa, a ser coagido a fazer parte, permanecer ou sair da associação religiosa, ser perguntado acerca das suas convicções ou prática religiosa ou ser obrigado a prestar juramento religioso, em que efetivamente, não obstante estar previsto na Lei da Habilidade Religiosa, é matéria que não surge acompanhada de normas sancionatórias que lhe deem tradução caso ocorra a sua violação. Portanto, essencialmente é este o objeto fundamental da petição. Aquilo que nos é permitido analisar do enquadramento legislativo, de facto, confirma parcialmente o entendimento do peticionário. De facto, as normas do Código Penal que expressamente lidam com o fenómeno religioso são essas referidas, os artigos 251 e 252, mas sublinho que o Código Penal prevê também o crime de discriminação racial, religiosa ou sexual e, portanto, no quadro da qual também há uma tutela parcelar da liberdade religiosa e mesmo os vários casos de qualificação de ilícitos, seja o homicídio, seja as ofensas à integridade física, também têm em conta esse fator, o fator do ódio religioso. É certo que não é exatamente o objeto da petição, mas não deixa o nível da legislação penal de ser mais abrangente do que aquele que resulta da petição. A título de análise, obviamente que se trata de uma matéria em que até se pode reconhecer alguma correção e alguma, digamos, o reparo do peticionário está correto, isto é, de facto, a norma do artigo 9º da Lei da Liberdade Religiosa, a dimensão negativa da liberdade religiosa, encontra-se desprovida de tutela sancionatória. Agora daí a dar-se o passo relevante seguinte, que é o de concluir que a necessidade de, que existe em primeiro lugar uma necessidade de corrigi-la através da emissão de legislação penal, é que nos parece poder eventualmente não ser totalmente consensual e, portanto, obviamente no quadro da reflexão que os grupos parlamentares devem fazer sobre essa matéria, penso que a matéria deve ser ponderada. Isto é, o direito penal, tendo uma lógica de última rácio e de intervenção apenas em caso de estrita necessidade, está por demonstrar que socialmente existe, de facto, um fenómeno que justifica a criminalização, não obstante, é certo, aparentemente ficar menos protegida a dimensão negativa da liberdade religiosa, e também que a sugestão formulada pelo peticionário de criminalização de uma forma abrangente da violação da liberdade religiosa também ser de discutível determinabilidade, o que no plano da sua compatibilidade com os requisitos de determinabilidade da lei penal também não apresentariam a melhor solução. Aliás, olhando para aquelas normas que efetivamente criminalizam condutas associadas ao fenómeno religioso, verificamos que encontramos apenas duas e bastante particulares e bastante detalhadas e, portanto, mesmo a restante tutela penal se reservou para os casos de maior gravidade. Neste sentido, e de facto tratando-se da necessidade de uma intervenção legislativa caso se venha a abordar a matéria da reserva de competência da Assembleia, a tramitação a ser dada à petição passa obviamente por ser dado conhecimento aos grupos parlamentares e à Senhora Presidente para futuras diligências, sendo que, enfim, de qualquer forma, não é uma petição que exija tramitação em plenário, uma vez que só tem um subscritor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Também ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a apresentação do relatório sobre uma nova lei, o pedido para uma nova lei de proteção dos animais. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A segunda petição, de facto, a segunda petição resulta já de uma iniciativa que reuniu 41.511 assinaturas no quadro da promoção inicial de uma iniciativa legislativa de cidadãos por parte da Associação Animal, iniciativa legislativa essa que acabou por não recolher, pelo menos da forma exigida na lei, o número mínimo de assinaturas para poder ser considerada a esse título e, portanto, reuniu apenas 10.224 assinaturas, tendo sido posteriormente transformada em petição, à qual se juntaram 31.287 assinaturas e, portanto, é o conjunto das duas iniciativas que hoje nos é apresentada. E nesse sentido, não só nos deparamos com uma recomendação para que a Assembleia aprove uma nova lei de proteção dos animais, como também a petição surge acompanhada de um anteprojeto relativamente desenvolvido desta matéria, que era o resultado da inicial iniciativa legislativa de cidadãos e que por isso nos permite uma análise mais detalhada do que os peticionários pretenderiam. Efetivamente, o objetivo fundamental é o de ser dotada a ordem jurídica portuguesa de maior racionalidade através da aprovação de um diploma único enquadrador de várias normas dispersas por vários diplomas. Enfim, eu procurei fazer uma identificação tão exaustiva quanto possível, pelo menos das normas e dos diplomas que tratam a matéria da proteção dos animais e, portanto, vêm aqui identificados uma série deles, alguns da década de 90, a maior parte deles relativamente recentes, ou pelo menos objeto de revisão em período relativamente recente, e efetivamente constata-se facilmente que assiste alguma razão aos peticionários no que respeita à eventual utilidade de uma uniformização legislativa nesta matéria. Sendo certo que a petição também sugere e recomenda a adoção de medidas mais intensas do que aquelas que atualmente vigoram nas normas citadas e, portanto, muitos dos elementos constantes do anteprojeto de diploma em anexo visam precisamente reforçar essa tutela e reforçar essa proteção. No fundo, o diploma organiza-se identificando tarefas ao Estado na garantia da proteção dos animais. Um dos outros aspectos que é identificado como sendo menos positivo, que é o da fraca execução da legislação vigente, e integra também regras sobre associações que desenvolvem atividade nesta matéria, procedendo também há alguma definição conceptual que também se encontra dispersa e, portanto, que também tem sido foco de algum ruído na aplicação, na aplicação desta legislação. Portanto, neste sentido, sublinha-se a existência de duas iniciativas legislativas conexas com o objeto da presente petição, portanto, um projeto de lei 137-12 do Partido Socialista, que altera o Código Civil no sentido de consagrar um regime jurídico próprio para os animais, que muito parcialmente resulta também do anteprojeto em anexo, e a mais recente proposta de lei 135-12 da autoria do Governo, relativa à matéria dos animais perigosos e potencialmente perigosos, que foi aprovada na Generalidade recentemente. Portanto, há até duas iniciativas legislativas conexas com esta, nenhuma delas, contudo, ainda que só pontualmente numa delas, mas nenhuma delas se debruça de fundo quanto ao reforço da tutela penal por violações dos normativos vigentes e que, portanto, caso os grupos parlamentares optem por seguir a recomendação patente no diploma em anexo, que é, como digo, particularmente denso, também porque resulta da fusão de outras iniciativas, mas caso optem por esse caminho, a novidade principal que resulta desta iniciativa prende-se precisamente com a necessidade de reforçar a tutela sancionatória. Sendo uma petição que, obviamente, obteve mais do que 4 mil subscritores, ela deverá ser remetida à Sra. Presidente para efeitos do seu agendamento em plenário e posterior tramitação e, obviamente, também aos grupos parlamentares, caso entendam, dar seguimento às recomendações sugeridas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
É só para dar nota de uma coisa que me acontece a mim sempre e ao Pedro nunca, que é na página 3, no primeiro parágrafo, falta um S na palavra animais. Na frase começa o diploma integra uma norma tal, 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 tal. Depois a definição de ilícitos penais e de outra natureza sancionatória destinados a reprimir a violência contra animais. Falta um S. Era só essa nota que... realmente para mim é uma coisa cotidiana e para o Pedro, que é muito mais atento do que eu, é uma coisa raríssima daí ter notado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só para dizer uma coisa que nunca acontece nem à deputada Isabel Moreira, nem ao deputado Pedro Delgado Alves, é que a folhas 5 também em vez de dom é com... Ah não, mas e nas conclusões? A petição é a 173 e não a 137. Bom, mas essas gralhas acontecem. De qualquer maneira, era para dizer que nós também manifestamos, vamos votar favoravelmente este relatório, que está muito bem feito e que aponta no sentido que é correto de serem os grupos parlamentares, não só em relação aos projetos que já estão pendentes, mas em relação a esta matéria, que devem tomar as respectivas posições.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Fazemos essas alterações.
Aliás, é curioso porque o 137 é a iniciativa legislativa e, portanto, aqui com uma ligeira nuance nos números, é de facto...
coincidência.
É um sinal cósmico que a Assembleia devia aprovar a legislação.
Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos agora a apresentação de um relatório que hoje o último dia é esta semana e nós só reunimos hoje... E o Sr. Deputado, o apresentante, não está presente. É o Sr. Deputado Hugo Lopes Soares, que tem a ver com o relatório europeu. Não. Investigação de estudos, voluntariado. Sr. Deputado Hugo Lopes?
Não, eu não vou apresentar o relatório, nem eu conheço. Mas não, era só para dizer ao Sr. Presidente que tive conhecimento que o deputado Hugo Lopes Soares virá a caminho. Se pudéssemos, como tem que ser apresentado hoje. Tem. Deixar para o fim da reunião.
Muito bem.
Ou para o momento em que o possamos fazer, até porque temos ainda depois uma audição, ele entretanto virá. É só para dizer isso.
Muito bem. Temos um outro cujo prazo é da mesma forma hoje e que seria apresentado pelo Sr. Deputado João Lobo, que está em Bruxelas. Sr. Deputado Hugo Veloso.
Sr. Presidente, era para dizer que eu não me chamo, João Lobo, embora não me interessasse que isso acontecesse, mas era também para dizer que, enfim, se os senhores deputados não se importam, que procedessem a uma leitura do relatório, porque a única coisa que eu posso fazer é dar como reproduzido, porque se efetivamente existe essa dificuldade, será, damos o relatório como reproduzido, e se houver algum deputado que queira levantar alguma questão, naturalmente isso já é outra questão, mas que é a única coisa que neste momento podemos fazer. O deputado João Lobo não pode apresentar o relatório por teleconferência, porque se
mas não podemos esperar por ele, não é?
Nós não podemos esperar por ele, porque não sabemos quando é que volta o deputado João Lobo, portanto era só para dizer isso.
Então, dado por reproduzido, não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E com a abstenção do Partido Socialista. A sua deputada Isabel Onete não está presente. Havia a apresentação aqui de um relatório sobre a participação numa reunião internacional. Ficará adiada para a próxima reunião. E agora temos a fixação da redação final do Código de Processo Civil. Os seus deputados verificarão no documento que lhes foi distribuído todas as alterações, pequenas alterações, alterações de pormenor de redação, não sei, relativamente a estas que constam neste diploma. Não sei se os seus deputados se querem pronunciar sobre estas que foram apresentadas. Sei que é pior. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Isto, no fundo, é mais uma dúvida. É para dizer que estamos de acordo com as sugestões que são feitas pelos serviços em relação à redação final, exceto aqui, em relação à linha B do número 1 do artigo 120, em que temos dúvidas. No fundo, são mais dúvidas. E, na dúvida, achamos que era preferível manter. Em vez de retirar a parte final e alguma das partes for juiz nessa causa, porque parece que faz sentido esta frase ali estar, porque pode não haver, isto pode não ser uma referência em relação ao juiz que se encontra na primeira parte da linha B, primeiro aspecto. Segundo aspecto, esta redação é uma redação que já vinha de redações anteriores do Código de Processo Civil. E, portanto, não vem mal nenhum ao mundo a frase lá estar, mesmo que queira dizer que se está a referir ao mesmo juiz que consta do início da linha B. Mas eu pedia que procedessem à leitura. Na nossa opinião, deveria ficar como está.
Não sei qual é a posição dos restantes grupos. Nada a opor, então ficará a redação que já existia. Senhores deputados, para além disso, nós temos aqui um pedido do Conselho Superior da Magistratura relativamente a uma alteração que levanta os problemas que constam da respectiva fundamentação e foi distribuída a todos os senhores deputados. Eles põem, o Conselho Superior da Magistratura põe, apresentam-nos três soluções. As duas primeiras são naturalmente impossíveis neste momento do percurso legislativo e por isso eu chamei à terceira solução minimalista, que é da supressão da palavra preparação. Ou seja, a preparação dos processos para julgamento. E isto porque o Conselho Superior da Magistratura ou não tem o número de juízes suficientes ou se eventualmente tivesse seria um encargo financeiro incomportável para o próprio Conselho. É esta a fundamentação do Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, o que eu ponho à consideração é a possibilidade de nós suprimirmos a palavra preparação dos processos para julgamento, mantendo-se, obviamente, a competência dos juízes círculos para o julgamento dos processos, mas não para a preparação de todos os processos que resultam desta alteração do mapa judiciário. Não sei se os senhores deputados... Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer o seguinte a propósito desta questão suscitada pela magistratura e desta sugestão do Sr. Presidente, queria dizer o seguinte. Já nesta legislatura houve problemas análogos com outros diplomas legislativos, nomeadamente aquele que ficou mais marcado provavelmente no nosso espírito e na nossa memória, é o da alteração das freguesias, da criação da freguesia dos Parques das Nações, com a dificuldade toda que daí resultou. E o grupo parlamentar do PCP assumiu uma posição, então, que é inteiramente válida para este processo. É que é uma posição de oposição a alterações substanciais em sede da redação final. E, portanto, a sugestão que fazemos, porque obviamente reconhecemos que há aqui um problema e é um problema que deve ser resolvido, a sugestão que fazemos é de que possa ser, eventualmente pelos partidos da maioria, de quem é a responsabilidade deste diploma que foi aprovado, que possa ser apresentado um projeto de lei, rapidamente, com alteração a estas normas, e que possa seguir, que possa eventualmente na Conferência de Líderes ser rapidamente agendado, eventualmente até só para votação sem discussão, para que pudesse ser esse processo legislativo apensado a este quando for enviado o decreto da Assembleia da República para a promulgação do Sr. Presidente da República. Aliás, esta sugestão corresponde à sugestão que fizemos quando daquele outro processo legislativo relativo à freguesia do Parque das Nações, e julgamos que, sendo uma solução formalmente inatacável, permitia que a Assembleia da República não ficasse sujeita às dificuldades que resultam da publicação em Diário da República de um texto desta natureza. E, aliás, o Presidente queria aqui recordar que esta foi a solução já adotada anteriormente, até na última legislatura, num processo legislativo relativamente ao qual foram identificadas inconformidades ou desconformidades de análogas a estas que agora temos em presença.
Sr. Deputado João Oliveira, eu aí só vejo uma dificuldade. É que nós estamos a fazer, eventualmente a apresentar uma alteração a um diploma que não existe. É essa a dificuldade que eu encontro nessa sua solução. Faz favor.
Sr. Presidente, eu tenho aqui, se me der aí talvez 5 minutos, eu consigo ainda recuperar o exemplo do processo legislativo, porque esta metodologia foi utilizada numa lei que foi aprovada pela Assembleia da República e que foi imediatamente alterada. E precisamente com uma referência que foi identificar-se a lei não pelo seu número, mas pela aprovação, pela designação do seu conteúdo. Se me derem 5 ou 10 minutos, eu já encontro a referência e já posso dar o exemplo concreto desse processo legislativo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Ó, Sr. Presidente, era só para dizer que isto, realmente, que o deputado João Oliveira disse é uma sugestão, e as sugestões são todas analisáveis, e, portanto, não é uma coisa. Embora eu queria dizer ao deputado João Oliveira, eu próprio, quando fui posta a questão, tive algumas dúvidas sobre se nós, e tive uma conversa com o Sr. Presidente defende, e bem, que se houvesse unanimidade dos grupos parlamentares se poderia retirar esta frase numa alteração minimalista. Mas, sendo assim, gostaria de dizer que, do nosso ponto de vista, não tínhamos nenhum problema em aceitar a sugestão minimalista do Conselho Superior da Magistratura e do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, na medida em que entendemos também que a retirada do termo preparação não viria a causar nenhum problema no funcionamento e na aplicação do novo Código de Processo Civil, na medida que nós estamos aqui a discutir uma lei de organização judiciária, que ela própria, e ela sim, vai dispor sobre esta matéria em termos finais, sobre como é que devem funcionar os tribunais judiciais, e, portanto, naturalmente, que se necessário fosse, Nós poderíamos, na lei de organização judiciária que estamos a discutir, e estamos já em sede de especialidade, poderíamos introduzir a norma que fosse necessária para pôr a funcionar o sistema sem levantar nenhuma questão. E, portanto, eu queria só dar aqui uma nota, porque às vezes nestas coisas também é preciso haver alguma nota de humor. Eu achei muito, muito interessante esta comparação desta questão com o Parque das Nações ou com uma questão das freguesias. É muito curioso, embora, se me permite, deputado João Oliveira, parece-me que são coisas completamente diferentes. Na questão das freguesias, julgo que se estava a tratar de uma matéria bem diferente. Isto aqui trata-se, até do ponto de vista substancial, de uma pequena alteração numa norma, em que os magistrados deixavam de fazer a preparação dos julgamentos, mas só os julgamentos, e, portanto, mas enfim, nós respeitamos que não haja esse consenso, dizemos ao Sr. Presidente que, do nosso ponto de vista, não havia nenhum problema, se houvesse unanimidade, em aceitar, porque nos parece que realmente os juízes, neste caso, terão alguma razão de entenderem que não têm essa possibilidade, desde logo com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, de também fazerem a preparação dos julgamentos. E, portanto, respeitamos, se não houver unanimidade, ouvimos a sugestão da apresentação de um projeto de lei. Não nos parece que isso seja necessário. Parece-nos que será possível que a maioria aprove uma alteração na lei de organização judiciária que resolve este problema e, portanto, por aqui me fico.
Obrigado, Sr. Deputado Valosa. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista considera que a questão é pertinente, é relevante, no sentido de, havendo consenso, podermos contribuir para esse consenso. Em todo o caso, gostaríamos de deixar claro que a Comissão, entendida como um organismo, enfim, coletivo, deve ter uma regra e deve ter um critério de atuação nessas situações. E não podemos ignorar que a regra da Comissão, que alterações substanciais, carecendo de unanimidade, devem ser por nós tidas sempre com muita atenção. Na verdade, o diploma já foi votado na generalidade, final global, e, portanto, alterar uma pequena coisa, ainda que seja, deixa-nos sempre na posição de uma porta aberta para, enfim, sempre encontrarmos uma solução que, em bom rigor, não está conforme as regras. Gostaríamos de dizer que a compatibilização entre o Código de Processo Civil novo e a lei de organização conhecida mais por mapa judiciário não tem só esse problema, tem outros problemas de compatibilização. Tivemos a oportunidade de dizer isso, que era preciso ter calma e ponderação na junção desses diplomas. A nomenclatura utilizada no Código de Processo Civil novo, ou na proposta agora aprovada, que não corresponde à nomenclatura existente na organização judiciária, e que a compatibilização desses dois diplomas era muito importante e que devia ser vista com atenção. De resto, o Partido Socialista absteve-se na votação final global do Código de Processo Civil com uma declaração de voto alertando para esse problema de compatibilização do Código, das novas regras que o Código de Processo Civil tinha com a lei da organização judiciária e que devíamos ter mais calma numa aprovação de diplomas de grandes consequências. Fazendo um parênteses ainda, alerto o Sr. Presidente e a Comissão para que as nossas reuniões que no início fizemos com todos os nossos parceiros de legislação, designadamente o Conselho Superior da Magistratura e todos os outros, apontava no sentido de encontrarmos grupos de trabalho para mais em pormenor podermos dialogar com essas instituições, a feitura das leis e a sua, enfim, a sua aplicação prática e os problemas que daí podiam derivar, que não teve sequência e, portanto, seria um bom caso para tentarmos resolver num meio mais adequado do grupo de trabalho ou de seja como for. Em todo o caso, também não foi possível fazermos essas reuniões. E coloca-nos agora na situação de nós alterarmos substancialmente não é porque seja uma grande coisa, mas alterar, tirar preparação, significa retirar competências a um juiz, não há voltas a dar. O juiz é competente para preparar e fazer o julgamento, preparar significa fazer todo o despacho atinente e todo o saneamento atinente ao julgamento, ou seja, é uma alteração substancial. E, portanto, nós gostaríamos imenso de contribuir para a solução. O Partido Socialista está disponível para contribuir para a solução. Alertamos é que, abrindo a porta agora, receio que vamos ter que abrir mais 3 ou 4 vezes, porque há outras questões de compatibilização entre as novas regras do Código de Processo Civil e a Lei da Organização Judiciária. Na altura também achamos que essa lei da organização judiciária devia ser apressada para entrar em vigor quase em simultâneo com o Código de Processo Civil e para podermos até discutir algumas questões conexas, não sei o quê. A verdade é que a organização judiciária se atrasou, enfim, não estou a culpar ninguém, isso não é questão de culpas, é questão de factos, e portanto, e queríamos ver se encontrávamos. Designadamente, há problemas de envio na ação executiva, por exemplo, para tipos de tribunais que não existem e de comarcas que são renominadas. E, portanto, temos aqui uma situação delicada. E se nós encontramos com a mesa, talvez seja uma sugestão, a mesa e os coordenadores, encontrarmos aqui como é que se sai dessa situação, talvez fosse adequado fazermos uma reunião, enfim, entre coordenadores e a mesa, que pudesse encontrar uma solução para esse caso, mas também para os outros, porque me parece que são várias situações que vão-nos sugerir. E, portanto, não querendo inviabilizar nenhuma solução, percebendo a pertinência daquilo que o Conselho Superior da Magistratura nos diz, gostaríamos de contribuir para a solução, mas a solução que é apresentada de alteração substancial, como sabemos, carece de unanimidade, e também a responsabilidade que sempre cabe à Primeira Comissão de fazer uma alteração de redação que, no fundo, não corresponde àquilo que é a regra, ou tem sido a regra da Primeira Comissão. Em todo o caso, o Partido Socialista não quer inviabilizar uma solução e deixa a porta aberta para podermos, com a mesa e os coordenadores, encontrarmos a melhor solução para esse caso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não queria deixar de dizer que tenho perfeita noção de que nós estamos aqui numa situação limite, não é? Temos todos. Agora, eu não queria deixar de trazer à discussão, à Comissão, a situação que o Conselho Superior da Magistratura nos traz, cuja fundamentação devemos ponderar seriamente, não é? E, para já, a única proposta que eu tenho sobre a compatibilização dos dois diplomas é esta, não tenho mais nenhuma. Sr. Deputado João Oliveira, a informação que eu tenho relativamente, por exemplo, ao caso do Parque das Nações, enquanto freguesia, é que o diploma terá baixado à Comissão sem votação, depois foi retirado e depois foi tudo alterado. Portanto, não houve um decreto-lei sobre... Não houve um diploma sobre outro diploma.
Sr. Presidente, se me permite, houve um problema idêntico em relação à delimitação da freguesia. Houve um problema idêntico porque havia uma desconformidade entre o texto da lei e o mapa anexo. E essa desconformidade só foi verificada depois da votação final global e suscitou-se a possibilidade depois da votação final global de ser corrigida o anexo que estava desconforme em relação ao texto articulado da lei. E, portanto, o diploma é muito semelhante. Sr. Presidente, mas sobre isto queria apenas dizer o seguinte. Há um problema, que é um problema jurídico, que eu queria suscitar, porque só agora, porque entretanto, só agora, fazendo uma releitura do ofício que nos foi enviado pelo Conselho Superior da Magistratura, me confrontei com ele. É que só há uma norma de entrada em vigor nesta lei, que diz que a lei entra em vigor a 1 de setembro de 2013. E esta referência é válida tanto para o anexo, que aprova o novo Código de Processo Civil, como para as normas transitórias. O que significa que nós vamos ter uma lei publicada, que só vai produzir efeitos a partir de 1 de setembro, inclusivamente nos artigos preambulares. Que a única norma de entrada em vigor é esta. Não é? Portanto, quer o texto do anexo, quer as normas preambulares, entram em vigor no dia 1 de setembro. O que significa que, até lá, há tempo suficiente para poder fazer a alteração à lei, portanto, neste período de vacácio, há a possibilidade de fazer a alteração à lei sem que daí resulte qualquer problema formal, nem do ponto de vista da aplicação da lei. Né? E, portanto, eu já agora deixava este elemento à consideração dos senhores deputados, porque julgo que, assim sendo, julgo eu que não valia a pena estarmos a, digamos, de alguma forma a atropelar as regras em relação à forma, podendo resolver-se o problema pacificamente, sem, com isto, obviamente, prejudicar aquilo que foram as considerações que fizemos relativamente à entrada em vigor e à consideração relativamente à data de entrada em vigor, que mereceram até uma proposta de alteração do PCP num sentido muito distinto daquilo que veio a ser assumido no artigo 8º da lei.
Muito obrigado. Sr. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só relembrar, no que diz respeito à delimitação do Parque das Nações, aquilo que aconteceu é que se deu votação final global em plenário, o diploma foi remetido para promulgação pelo Presidente da República e foi o próprio Presidente da República que devolveu à Assembleia com o fundamento de que, havendo dúvidas quanto ao teor definitivo... Não, foi a única fase que teve concretização. Nós não fizemos nenhuma correção antes de remeter para o Presidente da República. Remetemos com os mapas, com aquela imprecisão. Bom, e foi o Presidente da República, devolveu e pediu, nos pediu para clarificarmos aquilo em que tivéssemos dúvidas. Fizemos a clarificação e repetimos a votação final global e remetemos para o Presidente da República. Portanto, não, parece, não se abriu aqui um precedente relativamente à questão de redação final, porque o que houve foi uma repetição da votação final global do diploma. Bom, mas discutiu-se efetivamente se tratava de uma inexatidão ou não para efeitos de aplicação de 157 na altura em conferência de líderes, mas depois não se levou a cabo essa solução. Obrigada.
Eu tenho aqui um veto em que o Presidente da República diz: foram expressas dúvidas quanto à fiabilidade do texto aprovado no que diz respeito à definição dos limites e tal. Depois termina dizendo: decidi devolver à Assembleia da República sem promulgação relativa à Organização Legislativa de Lisboa para que seja objeto de nova apreciação. Faz favor.
Terá havido um precedente relativamente a essa posição do Presidente da República, que eu não sei qual foi, mas sei que há um diploma que anteriormente também foi devolvido pelo Presidente da República. É evidente que o Presidente tem um prazo para promulgar ou votar e, portanto, não há veto de bolso, mas não foi qualificado como veto e parece que haveria um precedente em legislaturas anteriores, numa qualquer legislatura, um ou mais precedentes relativamente essa devolução pelo Presidente da República sem promulgação, pedindo a clarificação do diploma e a confirmação da votação para lhe ser remetido sem que a tal se aplicasse o regime jurídico do veto. Portanto, se não.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, se me permite, nessa questão da Fraga do Parque das Nações, a solução foi essa, da devolução pelo Sr. Presidente da República, precisamente porque previamente, antes de enviar o decreto para a promulgação do Sr. Presidente da República, se entendeu que não se devia alterar em sede de redação final aquilo que tinha sido aprovado em votação final global. Portanto, a questão é precisamente idêntica. A desconformidade foi constatada depois da votação final global. O precedente a que eu me referia foi este, foi o de se entender que não se devia alterar em redação final, não se devia introduzir em sede de redação final uma alteração substancial, e a solução que se encontrou foi manter o decreto com a desconformidade, enviar para o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República devolveu e então sim se fez a alteração. Eu julgo que neste caso, sobretudo com este elemento que eu estava agora aqui a introduzir relativamente à data de entrada em vigor da lei, essa dificuldade não se colocará. Portanto, pode seguir o decreto como está, sem se alterar em sede de redação final aquilo que foi aprovado em votação final global, porque eu julgo que essa é a dificuldade maior do ponto de vista formal, e preparar-se desde já uma alteração formal, uma alteração formalmente em condições de alterar a lei a partir do momento em que ela seja publicada, porque apenas no dia 1 de setembro ela produzirá efeitos. E, portanto, a vacatio legis permite perfeitamente o cumprimento das regras formais sem suscitar qualquer tipo de dúvida e salvaguardando aquilo que é a necessidade de correção material ou substancial da lei, que eu julgo que já é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Govosa.
Mas, Sr. Presidente, nós... Não vamos, julgo que não vamos ter que perder muito mais tempo com isto. A questão, se nós continuamos a falar da Expo 98, julgo que continuamos a atirar bolas para fora. Vamos ver se atiramos bolas para dentro. Estamos perante um problema concreto. Eu queria registar a abertura do Partido Socialista para uma solução de um problema que na realidade é levantado pelo Conselho Superior da Magistratura, e por mais que a gente queira aqui trazer questões que se levantaram nos debates do Código de Processo Civil, isso não será, não só é muito fastidioso e desagradável para quem participou em tantas reuniões, como julgo que não leva a lado nenhum. Nós, obviamente, temos de ter atenção ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Na Lei da Organização Judiciária, a máxima, ou se possível, total compatibilização das duas leis, porque elas têm realmente uma a ver com a outra e isso tem que ser feito. Isso está fora de questão. Portanto, é uma coisa que estamos em especialidade na Lei da Organização Judiciária que vamos fazer e a nossa parte haverá toda a abertura para compatibilizar as duas leis, porque elas realmente têm a ver uma com a outra e pode haver até ali haver um sistema que ponha a não funcionar o sistema judiciário porque as leis são incompatíveis uma com a outra ou tenham aspectos de incompatibilidade. Portanto, esse é um aspecto que julgo que está ultrapassado. Em relação ao deputado João Oliveira, eu gostaria de lhe dizer que eu sinceramente, e o debate parlamentar também é isto, fiquei sem saber, do ponto de vista da substância, se o Sr. Deputado João Oliveira está de acordo ou em desacordo com a questão que é levantada pelo Conselho Superior da Magistratura. Porque o problema que aqui se põe é, para além dos problemas formais que todos discutimos, é o problema substancial da questão. Porque se não houver realmente unanimidade nesta alteração, o que vai acontecer é que efetivamente vai haver uma norma que entra em vigor, independentemente das posições que o Partido Comunista tomou, que são legítimas, ao longo da discussão de querer que entrasse em vigor mais tarde, etc., etc., ou nomeadamente em relação às transitórias, a verdade é que nós estamos perante um facto consumado. E o facto consumado é esse, é que a lei, o Código de Processo Civil, entra em vigor em 1 de setembro deste ano. Há uma boa vacatio legis, mas, sinceramente, se do ponto de vista substancial o Partido Comunista não levanta nenhuma questão, ou seja, se retirar a preparação não é algo que ofenda aquilo que é a posição do Partido Comunista sobre esta matéria, posição de fundo sobre o funcionamento do sistema, e se entender que isso é que era um desafio que eu lhe deixava, se entender que o desafio que o Conselho Superior da Magistratura faz à primeira comissão é justo, naturalmente que nós não tínhamos nenhuma razão para ter que arrancar para uma solução da apresentação de um projeto de lei que, além do mais, não digo que seja inédito, mas não é muito normal que aconteça. Por isso é que eu há pouco disse, o que nós vamos fazer é tentar, ou através da maioria, ou através do máximo consenso, que na Lei da Organização Judiciária se resolva este problema. Mas isso vai-nos levantar um problema. Vai-nos levantar um problema, é que nós sabemos que a discussão, a Lei da Organização Judiciária só entra em vigor, entrará em vigor a 1 de janeiro do próximo ano. E, portanto, ali também vamos ter que ter alguma norma transitória que resolva este problema. E, portanto, estamos a criar aqui um problema que parece que não se justifica. Mas isto é só um apelo e um desafio que eu faço ao deputado João Oliveira, porque, efetivamente, nós aceitamos a sugestão, vamos pensar na sugestão, mas, obviamente, não nos parece a melhor sugestão, pelo menos a priori e agora, neste momento, o que me parece mais razoável tentar introduzir uma norma transitória na Lei da Organização Judiciária que resolva este problema. O problema é que ela só entra em vigor a 1 de janeiro do próximo ano.
Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ouvindo toda esta discussão, naturalmente que eu não posso deixar de dizer que para o CDS, obviamente, esta é uma questão muito importante e que deve merecer a devida reflexão e a devida resposta, vendo naturalmente como adequada a solução aqui avançada pelo Conselho Superior da Magistratura, a tal solução minimalista de retirar a questão da preparação, mas também não posso deixar de ser sensível exatamente ao facto, que aliás também reconhecido pelo Sr. Presidente, de que o processo legislativo, por algum motivo, é um processo formal e com regras formais. Está em causa, de facto, a salvaguarda e o respeito de um conjunto de princípios que não devem ser desrespeitados. Eu não sei como encontrar efetivamente aqui uma solução, porque de facto depois da votação final global, a verdade é que o texto está concluído. Estas redações, esta redação final, são as tais redações ou alterações que não são substanciais. E portanto eu acho que neste momento, não havendo unanimidade, nós não poderemos, de facto, avançar com a solução que foi proposta. Mas isto não deve retirar desta Comissão a responsabilidade, uma vez que esta Assembleia, esta Casa, já foi confrontada por mais do que uma vez com uma solução semelhante, com uma situação semelhante, a tentar encontrar uma solução e uma solução formal para o problema, nomeadamente se em sede, portanto, prevendo especificamente, se em sede de redação do texto final for excepcionalmente detectado a necessidade de uma alteração pontual com efeitos substanciais, tal deve ser objeto de aprovação por unanimidade, em sede de especialidade, e deve ser objeto novamente de votação final global em plenário, porque isso sim salvaguarda a tal confiança e segurança do processo legislativo, que eu acho que é fundamental. Remeter neste momento, quer dizer, fazer estas alterações sempre sujeito à unanimidade, confesso que também remeter para o Presidente da República, quando nós já temos aqui definido uma unanimidade, pelo menos oral, quanto à necessidade desta alteração, também me parece, enfim, parece-me, enfim, que também não seja a melhor solução. Não sei. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Celionório, faz favor.
Sr. Presidente, muito brevemente, só para de alguma forma também esclarecer a nossa posição, nós não nos oporíamos a esta alteração havendo um consenso e percebendo todo, quer dizer, com consciência de todo o terreno escorregadio que de alguma forma estamos a pisar, e era por darmos exatamente prioridade à sugestão e à proposta que é feita pelo Conselho Superior da Magistratura. Eu não sei, eu até espero que, digamos, os nossos colegas mais experientes, nomeadamente o Sr. Presidente, possam trazer alguma proposta concreta à mesa. Eu não tenho ideia de que um projeto de lei nesta vacatio legis possa ser a solução adequada ao problema formal que se coloca, e é evidente que, como prática, é também uma grande hipocrisia considerar esta pequena palavra uma fixação da redação final global. Trata-se de uma questão de substância, portanto é muito mais do que esta gelatina, significa que nós estaríamos a assumir, bom, estamos a fixar o texto final e há aqui uma palavrinha que deixamos que desaparecer em nome de do rigor do português, o que não corresponde exatamente à verdade. Portanto, em qualquer dos casos, o terreno é de facto escorregadio, se bem que a alteração substancial seja relevante. Mas, não sei, Sr. Presidente, eu penso que esta proposta aqui apresentada pelo CDS também não colhe necessariamente, é um processo que está... E, não sei, aguardo pela nossa criação de uma alternativa que tenha algum substrato, que não me parece que também seja o quadro de um projeto de lei.
Obrigado. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu queria responder diretamente ao repto do Sr. Deputado Hugo Velosa, dizendo o seguinte: é precisamente por estar de acordo com aquilo que, com a reflexão feita pelo Conselho Superior da Magistratura, que julgo que o problema tem que ser resolvido com um outro projeto de lei. É que isto é uma alteração substancial, é uma alteração material ao texto da lei. Completamente de acordo. Aliás, estou de acordo com a necessidade da alteração, e estou de acordo também com o Conselho Superior da Magistratura na forma que o Conselho Superior da Magistratura identifica como resolução deste problema. Não sei se os senhores deputados já se deram conta que o último parágrafo do ponto 1 da exposição do Conselho Superior da Magistratura diz o seguinte: apesar de o citado diploma com as respectivas normas transitórias já ter sido objeto de aprovação popular da Assembleia da República, na medida em que a sua entrada em vigor foi deferida para o dia 1 de setembro de 2013, ainda será possível obstar à ocorrência dos constrangimentos e problemas que ora se anunciam, designadamente mediante a aprovação de uma lei pela mesma Assembleia da República que revoga ou altera os termos constantes da norma número 6 do artigo 5 do diploma preambular. Portanto, a própria sugestão da alteração do Conselho Superior da Magistratura é esta. E senhores e senhores deputados, eu não vou fazer mais intervenções para além disto que agora vou dizer. Esta questão não é uma questão de sumenta importância. Introduzir uma alteração substancial, etc., não é uma questão de sumenta importância. Nós ainda há pouco tempo tivemos um problema, que ainda está para ver como é que se vai resolver, com a troca de um de por um da na Imprensa Nacional da Casa da Moeda. Depois da aprovação da Resolução Final Global, depois da redação final, a Casa da Moeda entendeu alterar o texto da lei, que foi aprovado na Assembleia da República. E, portanto, estas regras não são regras com pouca importância, são, pelo contrário, regras de grande importância. E o seu respeito é fundamental, não só para a certeza e para a segurança jurídica, mas também para o próprio funcionamento das instituições. E eu deixo apenas este exemplo da Lei 61/2011, relativa à Lei de Organização do Processo do Tribunal de Contas, uma alteração à Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, que foi publicada no dia 7 de dezembro de 2011, e no mesmo dia 7 de dezembro de 2011 entrou um projeto de lei de alteração, era esta a referência, a doutora Ana Serrano recuperou esse processo. No mesmo dia 7 de dezembro entrou um projeto de lei de alteração a esta lei, que foi discutido e votado na generalidade, aliás, não foi discutido, foi votado na generalidade, especialidade e votação final global no mesmo dia, foi dispensado o prazo de reclamação de inexatidões, foi enviado o decreto para o próximo Presidente da República e foi alterado o texto da lei. E, portanto, eu julgo que é precisamente este o processo que tem que ser replicado para que a Assembleia da República fique perfeitamente defendida daquilo que sejam argumentos de natureza formal para pôr em causa a validade da alteração, com o qual, repito, estamos inteiramente de acordo.
Muito bem. Sr. Deputado João Oliveira, isso é outra coisa, não é? Nós temos aí dois diplomas a entrar em simultâneo em vigor. Quer dizer, há uma alteração a um diploma que já está aprovado e já está em vigor. Portanto, é uma situação completamente diferente daquela que nos trouxe há pouco. Relativamente a esta alteração, chamada minimalista, não há unanimidade, nós estamos efetivamente na fronteira e, portanto, como em caso de dúvida normalmente se absolve o réu, nós em caso de dúvida optamos, obviamente, pela segurança jurídica. E optando pela segurança jurídica, nós não faremos essa alteração e aguardo uma iniciativa legislativa de algum dos senhores deputados no sentido de, em simultâneo com a entrada em vigor deste diploma, entrar em vigor igualmente esta pequena alteração agora proposta pelo Conselho Superior da Magistratura. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
É só uma nota final, tendo em conta que a questão é recorrente, ou seja, não foi a primeira nem será seguramente a última vez que nos depararemos com o problema de redação final. De facto, poderia ser interessante incitar uma reflexão, até eventualmente solicitando contributos externos, quanto à forma de eventualmente o regimento passar a ter um mecanismo que permitisse correção destes elementos, eventualmente com regresso a plenário para validação de situações que objetiva e manifestamente traduzam uma alteração. Naturalmente teria que ser consensual, teria que ser construída, mas de facto um bocadinho a sensação que estamos a reeditar um debate que já tivemos e que muito provavelmente vamos voltar a reeditá-lo se o problema se voltar a colocar. Portanto, acho que a primeira comissão poderia tomar a dianteira, de certa forma, de ver até que ponto é que é possível esticar o texto constitucional e o texto do regimento para se encontrar uma forma de desatar o nó górdio que seja melhor do que o que temos agora.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, agradeço essa sua observação. É importante e efetivamente não... Efetivamente não é, efetivamente. Os seus deputados não se importam que eu termine a minha intervenção. Os seus deputados não se importam que eu termine a minha intervenção. É só para dizer que colherei essa sua observação, Sr. Deputado, e na próxima reunião de Presidentes de Comissão levarei isso à discussão. Muito obrigado.
Sr. Deputada Francisca Almeida dispõe-se a apresentar pelo
deputada
deputado
Francisca Almeida,
Soares.
Faz favor.
Eu quando disse que o deputado Hugo Soares vinha não disse o nome completo, pode ser Francisca Almeida.
Peço desculpa, o Sr. Deputado, o que Soares pediu-me de facto que fizesse a apresentação do relatório, o que eu farei brevemente, até porque ele foi distribuído e creio que não vale a pena estar aqui a lê-lo por inteiro. E, no fundo, isto é um relatório que pretende avaliar do cumprimento do princípio da subsidiariedade num relatório sobre a COM 2013-151, que é, no fundo, uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação, de estudos, de intercâmbio de estudantes, de formação remunerada e não remunerada, de voluntariado e de colocação ao pé. Esta COM refere-se, no fundo, à proposta diretiva do Parlamento e do Conselho relativa justamente a estas matérias e estabelece normas mínimas vinculativas, deixando aos Estados-membros a flexibilidade necessária, tendo como objetivo geral, e cito, apoiar social, cultural e economicamente as relações entre a União Europeia e os países terceiros, promover a transferência de competências e aptidões e incentivar a competitividade, bem como, simultaneamente, estabelecer as garantias que assegurem o tratamento equitativo destas categorias de nacionais de países terceiros. Embora mantendo no essencial as várias disposições das diretivas 2004-114-CE e 2005-71-CE, a verdade é que, no fundo, comparativamente com o texto destas duas diretivas, esta proposta de diretiva introduz alterações que são importantes, nomeadamente nos seguintes objetivos específicos: aperfeiçoar as condições de admissão através de uma melhor ligação entre a obtenção das autorizações pertinentes e procedimentos de tomada de decisão mais eficazes para essas autorizações, elaborar disposições mais claras e vinculativas para as outras categorias a que são aplicáveis, maiormente os estagiários remunerados e as pessoas au pair, que até então não estavam obrigadas por qualquer quadro da União Europeia juridicamente vinculativo, reforçar a ligação entre as disposições sobre programas da União que incluem medidas sobre a mobilidade, nomeadamente nos programas Erasmus Mundus e Marie Curie, que serão alargados e cuja participação aumentará no próximo quadro financeiro plurianual, reforçar as garantias processuais, nomeadamente os prazos para as decisões sobre o pedido, o atual quadro jurídico não especifica sequer qualquer limite de tempo, a fundamentação escrita destas e os direitos de recurso, introduzindo também disposições que visem alcançar maior informação e transparência. Ainda melhorar o acesso à procura de emprego e ao mercado de trabalho, tanto para os estudantes do ensino superior durante os seus estudos, como para permitir que os investigadores e esses estudantes possam permanecer na União Europeia 12 meses sob determinadas condições após terem terminado os estudos superiores ou a investigação, a fim de poder identificar oportunidades de emprego. Facilitar a mobilidade no interior da União Europeia, estabelecendo também as condições de entrada e de residência dos estudantes, estabelecer disposições coerentes para assegurar a proteção das pessoas au pair e dos estagiários remunerados, a fim de assegurar os seus direitos e proteção jurídica. Sr. Presidente, sem a necessidade, enfim, de ler todo o conteúdo do relatório, dar nota de que se verifica que os objetivos desta proposta não podem ficar suficientemente realizados pelos Estados-membros se estes agirem unilateralmente, mas podem ser melhor alcançados ao nível da União Europeia mediante a adoção desta proposta diretiva, razão pela qual nos parece que a proposta em apreço está conforme ao princípio da subsidiariedade, pelo que proponho o relatório que o parecer fosse o de, em primeiro lugar, a COM, proposta diretiva ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação, de estudos, de intercâmbio de estudantes, de formação remunerada e não remunerada, de voluntariado e de colocação au pair, não viola o princípio da subsidiariedade e que, perante que o presente parecer, deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Francisca Almeida. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Senhores Deputados, nós esquecemos de votar aqui a redação final. Portanto, vamos votar a redação final, naturalmente sem esta proposta do Conselho Superior da Magistratura, obviamente, que nem sequer consta neste documento, e retirando a alteração ao artigo 120, número 1, linha B, conforme ficou acordado entre todos nós, e, portanto, vamos votá-la. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, votação das atas 45 a 50. Senhor deputado João Oliveira, faz favor.
Eu peço desculpa, mas eu julgo que naquele relatório do Sr. deputado João Lobo sobre o acompanhamento terá sido indicado o voto a favor do PCP, mas nós queríamos abster-nos nesse relatório. Sim, sim.